Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 29 de setembro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova a proposta que cria política de busca ativa de criança que deixou a escola. Deputados defendem lei para regulamentar a renovação das concessões de distribuidoras de energia. Plenário pode votar projeto que aumenta penas para furto, roubo e receptação. Câmara aprova a proposta que cria política de busca ativa de criança que deixou a escola. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
Com o objetivo de assegurar o acesso universal de pessoas entre 4 e 17 anos ao ensino básico, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que cria a Política Nacional de Busca Ativa das Crianças e Jovens em Idade Própria para a Educação Básica Obrigatória. Entre as estratégias de busca ativa previstas estão a identificação de crianças e adolescentes fora da escola ou em risco de evasão, o recenseamento anual desse público e a formação de comitês de busca ativa. O governo federal deverá prestar assistência técnica e financeira aos estados e municípios que atuarão colaborativamente para colocar em prática as ações. Durante a votação na CCJ, houve divergências entre os parlamentares, porque parte da oposição avaliou que a proposta poderia representar riscos à educação domiciliar, o chamado homeschooling. Foi o caso do deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas.
Nós sabemos que esse governo é contra a política individual, né, da família poder ter, ensinar o seu filho, caso ela acredite que é necessário, que ela tenha condições financeiras de fazer isso. Então, aprovar uma lei que pode ter uma perseguição para as famílias que pratica o homeschooling é muito perigoso.
A relatora do projeto, a deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, por outro lado, disse que o objetivo da proposta não é perseguir ninguém.
Esse projeto aqui, ele não busca, talvez ele esteja sendo mal compreendido, ele não busca policiar, censurar, ele busca recensear essas crianças que estão fora da escola, na evasão escolar, agravada ainda pela pandemia. Nós não conseguimos identificar qualquer confronto com o possível homeschooling.
O projeto, que busca assegurar o acesso universal de pessoas entre 4 e 17 anos ao ensino básico, poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Câmara aprova a proposta que prioriza atendimento no SUS a mulheres vítimas de violência. A repórter Carla Alessandra acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que determina o atendimento prioritário às mulheres em situação de violência doméstica e familiar no Sistema Único de Saúde e no Sistema Único de Segurança Pública. A proposta aprovada altera a Lei Maria da Penha e a lei que trata de cirurgias plásticas reparadoras de lesões causadas por ato de violência contra a mulher. Segundo o deputado André Ferreira, do PL de Pernambuco, autor da proposta, as mulheres terão preferência para cirurgias plásticas reconstrutoras. A relatora na comissão, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, recomendou a aprovação da proposta e de emenda da Comissão de Seguridade Social e Família. Ela explicou que, em casos com a mesma gravidade, as vítimas de violência terão prioridade no atendimento.
Um terço das mulheres brasileiras já sofreu algum episódio de violência física ou sexual, pelo menos uma vez na vida. Esse é um índice que foi apurado pela Organização Mundial da Saúde em 2021, e esse é um valor mais alto do que a gente vê na média global, o que mostra a importância desse texto, dessa lei, no nosso país. Esse é um avanço importante para que a gente possa fazer o mínimo, que é acolher, que é, de fato, garantir os direitos dessas mulheres que estão numa situação extremamente vulnerável e fragilizada.
O texto, aprovado também pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deve seguir agora para o Senado, a menos que haja recurso para análise pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
O plenário pode votar projeto que aumenta penas para furto, roubo e receptação. O repórter é Antônio Vital, que explica a proposta.
Está na pauta do plenário da Câmara projeto que aumenta as penas para roubo, furto e receptação de produtos. A proposta também considera mais graves, com penas maiores, roubos de celulares, receptação de animais domésticos e furto ou roubo de equipamentos, como cabos elétricos, necessários para a prestação de serviços essenciais. A receptação é o crime de adquirir produtos roubados ou furtados. Furto é subtrair algo sem violência. E roubo é com violência ou ameaça. O projeto já tem parecer favorável do relator, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, e tramita em regime de urgência, ou seja, pode ser votado diretamente em plenário sem passar pelas comissões. De acordo com o texto, a pena de furto, que hoje é de 1 a 4 anos de prisão, sobe para 2 a 6 anos. A pena pode ser ainda maior no caso de agravantes, como furto de cabos elétricos, carros, animais de produção, como gado ou animais domésticos. Nesses casos, as penas podem chegar a 10 anos de prisão. Já a pena de roubo, que hoje é de 4 a 10 anos de prisão, sobe para o mínimo de 6 e o máximo de 10 anos. Mas se houver agravantes, como no caso de resultar na morte da vítima, a pena mínima sobe de 20 para 24 anos de prisão. A máxima permanece em 30 anos. Já para a receptação, ou seja, adquirir produto roubado, a pena mínima, que hoje é de 2 anos, sobe para 4 anos. E a máxima, que hoje é de 5 anos, sobe para 8 anos de prisão. A proposta ainda cria no Código Penal o crime de transportar, ocultar ou vender animal doméstico roubado, com pena de 3 a 8 anos de prisão. O autor da proposta, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, defendeu o aumento das penas.
Trata-se de um projeto em que você aumenta a pena mínima e a pena máxima para furto e roubo, que são dois dos crimes que mais têm atingido a população brasileira, especialmente no estado e na cidade de São Paulo. Hoje, a insegurança é gigantesca. Você não consegue passar na principal avenida da cidade de São Paulo, que é a Avenida Paulista, sem sofrer um furto, sem sofrer um roubo.
O regime de urgência para a proposta foi aprovado contra o voto do PSOL. Para o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, o aumento de penas não reduz a violência e pode mandar para a prisão pessoas que furtam para comer.
A gente vai votar não nessa matéria porque ela não diminui, ao contrário disso, ela amplia a espiral de violência. Lembremos que parte desse aumento de pena pode tratar diretamente de furto famélico, ou seja, pessoas que roubam, que na verdade furtam, melhor dizendo, um pedaço de pão sem violência ou grave ameaça. O que vão dizer é que, se tratando de furto famélico, já existe jurisprudência sobre o tema, mas jurisprudência não é lei.
Ainda não há data para a votação do projeto que aumenta as penas para roubo, furto e receptação de produtos roubados e furtados. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Deputados defendem lei para regulamentar a renovação das concessões de distribuidoras de energia. A repórter Verônica Lima tem os detalhes.
Contratos de 20 distribuidoras de energia elétrica privatizadas na década de 1990 vencem entre 2025 e 2031. São empresas que atendem a 55 milhões de unidades consumidoras e, por isso, deputados da Comissão de Minas e Energia querem discutir e votar em projeto de lei as condições para renovar esses contratos. Atualmente, essas condições podem ser definidas pelo governo e pelo TCU, Tribunal de Contas da União. O Ministério de Minas e Energia já enviou ao tribunal um documento, ainda não divulgado, com as diretrizes para os novos contratos, que devem vigorar por mais 30 anos. Mas a subcomissão especial que estuda o tema na Câmara quer apresentar até novembro um projeto de lei com novas regras para concessões. É o que afirma o relator da subcomissão, deputado João Carlos Bacelar, do PL baiano.
Renovar no piloto automático essas empresas que têm excesso de lucro no Brasil, isso é um crime no Brasil. No final, eu irei propor aqui um projeto de lei para que isso passe pelo Legislativo e não seja no piloto automático, com todo respeito aqui ao Tribunal de Contas da União, mas é um órgão auxiliar da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional. Então vamos respeitar o quadrado do Tribunal de Contas da União, assim como também que ele respeite o nosso quadrado.
Outros parlamentares também defenderam a regulamentação por lei das futuras concessões de distribuição, como o deputado Carlos Zaratini, do PT paulista. Já o deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, propôs que a subcomissão convide o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, para participar do debate. O CAD é o órgão do governo que garante a competitividade no mercado brasileiro, evitando monopólios e cartéis. Para João Paulo Ribeiro, da OAB do Rio de Janeiro, no entanto, a prorrogação deve ser estudada caso a caso, para não premiar empresas que não prestam um bom serviço.
Na minha opinião, de forma alguma, De forma alguma, o arcabouço jurídico brasileiro permite uma conclusão de que essas prorrogações são automáticas e que elas devem ser universais e universalizadas às 20 concessões vincendas. O debate tem que ser individualizado a partir das particularidades de cada empresa.
Já o representante da entidade que reúne as distribuidoras de energia, Ricardo Brandão, disse que a renovação dos contratos não será automática.
Não é o que está proposto agora, tá? Então não é uma ampla prorrogação. Só serão prorrogadas aquelas que atingirem os requisitos estabelecidos pela ANEEL, tanto de qualidade como econômico-financeiro.
Ricardo Brandão afirmou ainda que a prorrogação dos contratos nas condições atuais vai beneficiar o consumidor, pois as tarifas serão reajustadas pelo índice de inflação medido pelo IBGE, o IPCA, em vez do atualmente usado IGPM, que é mais sensível a mudanças de câmbio. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Verônica Lima.
CPI das pirâmides financeiras avança na investigação da 123 Milhas e prepara a regulação de milhas aéreas. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes.
O deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, antecipou pontos do relatório final da CPI das pirâmides financeiras, que será apresentado nos próximos dias. Ele citou avanços na investigação das fraudes da agência de viagens 123 Milhas e na elaboração de um projeto de lei para disciplinar os programas de fidelidade das companhias aéreas. Silva espera que os trabalhos da comissão sejam prorrogados até 11 de outubro para facilitar o fim da apuração de crimes envolvendo criptomoedas, milhas aéreas e outros ativos digitais que prometem falsos ganhos e lucros. No caso específico da 123 Milhas, o relator apontou um volume de fraudes bem superior ao registrado no início da CPI.
Vamos para mais de 1 milhão de pessoas fraudadas pela 123 Milhas. São 700 mil até dezembro, tá? E se compraram para o ano que vem? Esquece, o sistema é fraudulento, não vai funcionar. A gente vai mostrar no relatório isso. A 123 Milhas é uma fraude desde 2019. Eu achava que era fraude só com plano promocional. As quebras de sigilo nos mostraram que é uma empresa fraudulenta desde o início. A 123 Milhas é um crime ambulante.
Ricardo Silva conta com a colaboração das companhias aéreas para corrigir distorções no mercado, sobretudo em relação aos programas de fidelidade por meio de milhas ou pontos. O relator citou, por exemplo, o pequeno prazo de validade das milhas e a grande diferença entre os valores das passagens compradas com real e com milhas. Para o deputado, esse formato atual é lucrativo apenas para as empresas e penaliza os passageiros.
Ponto expira, ponto é mais caro do que real. Pessoas têm pontos que expiram. Pessoas precisam utilizar o ponto para sua viagem. Nesse momento, para ter os pontos necessários, ela tem que comprar ponto a peso de ouro. Isso não está certo.
Em audiência na CPI, o gerente de relações institucionais da Azul, Camilo Coelho, explicou o motivo de os pontos ou milhas perderem validade.
Os pontos são contabilmente passivos da empresa. Então, na hipótese de que não houvesse expiração de pontos, ficaria constando no passivo da empresa por 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então chega um ponto em que você precisa fazer o tratamento desse passivo.
O relator Ricardo Silva também se reuniu com representantes da Gol e da Latam em busca de dados técnicos para a elaboração de um projeto de lei que corrija tais distorções.
Sobre a questão das milhas, quero deixar claro que as companhias aéreas não estão aqui na condição de investigadas. Está aqui a Azul na condição de colaboradora para que nós possamos entender essa questão de milhagem, as fraudes que aconteceram envolvendo a empresa 123 Milhas e regulação para que não aconteça mais no futuro. A gente quer construir esse projeto em conjunto com as companhias aéreas, um projeto fruto de um consenso para o Brasil, para essa questão de milhas. Esse projeto que será apresentado com relatório.
A iniciativa do debate com as companhias aéreas partiu do deputado Caio Viana, do PSD do Rio de Janeiro.
Acho que foi importante no rascunho desse possível projeto que venha a regulamentar esse mercado, que eu acho que é importante. Tem que continuar, é inovador, traz benefícios para o consumidor, para as companhias, mas nós precisamos dar segurança para todos os envolvidos nesse setor.
Viana destacou o trabalho técnico que vem sendo conduzido pela CPI das pirâmides financeiras sem viés político ideológico. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Especialistas discordam sobre possibilidade de a Justiça do Trabalho julgar crimes. A repórter Emanuele Brasil tem os detalhes.
Especialistas divergiram sobre a atribuição da competência penal à Justiça do Trabalho, como está previsto no projeto de lei que cria o crime de demissão por motivo ideológico. A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados está analisando a proposta e debateu a medida com juristas. Para o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Mascarenhas Brandão, o projeto incentiva a diversidade política, garantindo a liberdade de opinião ao trabalhador.
A relação de trabalho não transfere para o empregador o controle da pessoa do empregado. O ambiente de trabalho não pode privar qualquer pessoa da possibilidade de expressar ou de manter consigo a opção ideológica.
O ministro também foi favorável à atribuição da competência penal à Justiça Trabalhista, o que atualmente a Constituição reserva aos juízes federais. Já para o representante da AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, Fábio Ramiro, as ações penais não podem ser atribuídas à Justiça Trabalhista, porque requerem ritos distintos daqueles do processo civil.
Essa previsão de julgar outras controvérsias, obviamente, não inclui crimes. Até porque o processo penal exige ação penal, exige uma sentença, ainda que os fatos sejam incontroversos, diferentemente da questão civil.
O representante da AJUF fez a ressalva de que a mudança prevista no projeto de lei somente poderia ser possível por meio de emenda à Constituição. Contrário ao projeto, o deputado professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, acredita que a rescisão do contrato seria a solução mais efetiva para os casos de divergência ideológica nas relações de trabalho.
Não é razoável obrigar e manter uma relação de trabalho que se exige cooperação, convergência de interesses, se um empregado e um empregador, ao longo do relacionamento, verificam que não partilham desses mesmos elementos?
O parlamentar apresentou um voto alternativo ao da relatora da proposta, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que foi favorável à aprovação do projeto na Comissão de Trabalho. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
A necessidade de mais transparência e clareza para a população é apontada no debate sobre orçamento público. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou.
A necessidade de dar mais transparência e informações mais claras para a população foi apontada no ciclo de debates sobre transparência pública no orçamento, realizado no Salão Nobre da Câmara. Segundo o diretor da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara, Bruno Rocha, a ferramenta Fiscalize, da página da Câmara, já proporciona à população acompanhar as emendas parlamentares ao orçamento e de que forma foram encaminhadas.
Lá foram criados vários painéis de consultas que permitem à população enxergar as emendas parlamentares, a execução do orçamento da União de modo geral, inclusive transferências para municípios e estados. Então, se a gente acessar hoje lá, a gente consegue verificar quanto de recurso foi enviado do orçamento da União para cada município ou para cada estado até o mês de setembro, por exemplo.
Para achar a página do Fiscalize, basta digitar no Google Sistema Fiscalize Câmara. É o link com o título Fiscalize o Orçamento, que está ligado à página da Câmara. A cobrança por mais transparência na destinação dos recursos foi destacada pelo relator do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Danilo Forte, do União do Ceará.
Nós estamos na LDO construindo uma Lei de Diretrizes Orçamentárias, exatamente buscando aperfeiçoar essas situações. Há um questionamento muito grande com relação às transferências, sim, de recursos, né, do governo federal para estados e municípios, para os entes federados. Nessa transferência, eu acho que a gente precisa criar situações em que você possa dar ao contribuinte, né, à sociedade brasileira, uma visualização do destino desse dinheiro. Uhum. Essa transferência está sendo feita para quê?
Na opinião da consultora de orçamento do Senado Federal, Rita de Cássia Fonseca, o maior desafio é facilitar o acesso.
Essa transparência, ela está no acesso, ou seja, hoje no governo federal a gente consegue acessar, né? Porém, quando a gente abre o dado, o que é aquele dado orçamentário, que eventualmente até chegou num estudante, num pesquisador lá do município, o que é aquele dado está dizendo sobre, de fato, qual é a política pública, para quem, aonde ela está chegando? Esse caráter informativo do dado orçamentário precisa ser trabalhado. Quem é que está decidindo que o dinheiro está indo para aquele determinado objeto de gastos? Então, essa é a dimensão do conhecimento.
A consultora destacou o sistema integrado Estado de Planejamento e Orçamento e o Siga Brasil como instrumentos de transparência, mas ela ressaltou que os estados e municípios estão no final dos anos 90 em relação à transparência. Segundo o presidente da UNALI, União dos Legisladores e Legislativos Estaduais, deputado estadual de Pernambuco Diogo Moraes, do PSB, o momento para esse debate é oportuno em nível estadual também.
Hoje há um ambiente muito forte em que a transparência é necessária, o controle e a maior fiscalização do orçamento nas 27 casas. Nossas últimas conferências têm provado que cada dia mais as assembleias estão unidas em torno de um só ideal para que elas possam trabalhar conjuntamente em prol do povo brasileiro.
A UNALI tem mais de 25 anos e representa os 1.059 deputados estaduais dos 26 estados e Distrito Federal. A legislação orçamentária do Brasil pode ser considerada moderna, segundo o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo. A previsão de 3 leis, PPA, Plano Plurianual, votado a cada 4 anos, 3 anos do atual governo e 1 do próximo, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que direciona como será a lei orçamentária, e a LOA, a lei orçamentária em si, mostram que o Brasil tem uma das legislações mais modernas do mundo.
Com a tecnologia que nós temos hoje, nós temos capacidade de tornar a informação contábil, orçamentária, de uma forma que o cidadão consiga compreender.
O deputado destacou que a maior transparência começou com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que permite consulta da gestão fiscal atualizada a cada 2 meses. O ciclo de debates foi realizado pela Secretaria da Transparência da Câmara e deve ter nova reunião em novembro. Quem tiver interesse em assistir, basta entrar na página da Câmara no YouTube e procurar Ciclo de Debates sobre Transparência Pública. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Representantes de órgãos e entidades falam sobre os riscos à saúde mental no ambiente de trabalho. A repórter Joana Lacerda acompanhou o debate.
Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, no ano de 2022, mais de 209 mil pessoas foram afastadas do trabalho por transtornos mentais, entre depressão, distúrbios emocionais e Alzheimer. No ano de 2021, o registro foi de pouco mais de 200 mil afastamentos. A procuradora do Ministério Público do Trabalho, Sirlene Zimmermann, falou em audiência pública na Comissão de Trabalho sobre a necessidade de medidas de prevenção contra os riscos psicossociais no ambiente de trabalho.
A gente não quer simplesmente fazer grupo de ajuda para todos que já estão adoecidos na empresa e conceder um incentivo fiscal para a empresa que faz esse grupo de ajuda. Não, a gente precisa trabalhar na prevenção e conceder incentivo fiscal, se for o caso, para quem efetivamente atua nesse cenário.
Sirlene Zimmermann lembrou que é importante falar sobre a saúde mental justamente em setembro, que é um mês de combate ao suicídio. O deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, disse que o Setembro Amarelo é um mês importante para a visibilidade sobre o tema, mas que é preciso trabalhar também em todos os outros dias do ano para que a população possa ter garantia nas leis trabalhistas e que o Estado faça com que elas sejam cumpridas.
Que o Estado possa acompanhar de perto, monitorar e se antecipar a tudo isso. O Estado precisa cuidar do seu maior patrimônio, que é a sua população, que é o seu povo, que é a classe trabalhadora.
As leis trabalhistas apontam que os superiores hierárquicos devem estimular tratamento justo e respeitoso nas relações pessoais no ambiente de trabalho. Contudo, organizações com até 10 empregados ficam dispensadas dessa orientação. Sirlene Zimmermann questionou esse ponto, alertando para a distorção de um problema que trata diretamente de situação de riscos psicossociais. A representante da área de saúde do trabalhador no Ministério da Saúde, Anne Caroline, declarou que o ambiente de trabalho deveria ser um local de proteção para a saúde mental, mas, muitas vezes, acaba tornando-se um fator de risco.
Muitas vezes o que a gente tem são efeitos adversos, são fatores de risco. A gente não tem autonomia, diferentes formas de assédio, de violência no ambiente de trabalho, alta competitividade, um vínculo precário, elevada exigência de produtividade. E assim, então, nós temos diversos fatores psicossociais que vão acabar diminuindo a nossa saúde mental.
Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada no ano de 2019 pelo IBGE, 10% das pessoas com 18 anos ou mais já receberam diagnóstico de depressão. Da Rádio Câmara, de Brasília, Joana Lacerda.
Agora, 7h55, termina aqui o Câmara Notícia. Com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótimo final de semana para você e a gente se encontra na próxima segunda-feira. Até lá!
Câmara é notícia.